Hypezilla. Ah, Hypezilla! Olá, pessoas! Sejam todos e todas e todes muitíssimo bem-vindos. Assim, estou aqui para dar as boas-vindas ao Hypezilla, nosso novo programa, nosso novo podcast aqui de Jovem Nerd, voltado para a cultura pop asiática. Muito bom. É, a gente tá aqui pra falar de anime, pra falar de mangá, pra falar de K-pop também. Então, ó, fiquem de olho aí, capopeira de plantão. Pra falar de K-dramas, sim, K-dramas, aquelas novelas coreanas que você assiste, né, que sua mãe assiste. Estamos aqui para falar de BL tailandês, eventualmente. Vamos chegar lá. Vamos falar das novelas chinesas. Vamos falar, gente, a gente vai falar de tudo relacionado à cultura pop asiática. Tem muita coisa pra conversar. Eu sou a Prigani, que estou aqui muito empolgada pra, né? Enfim, é basicamente tudo que eu gosto, tudo que eu mais gosto, tudo que eu mais amo no mundo. Então, eu estou aqui muito feliz para dividir este momento com vocês. E digo mais, eu não vim sozinha para esse primeiro episódio, galera. Eu estou aqui com dois convidados especialíssimos, que são muito queridos pra mim e pra vocês também. Estou aqui com o Lodi!
Lodi! Pô, eu quero dizer que pra mim é uma honra e um prazer estar fazendo parte aqui do primeiro episódio, mano. Isso daqui...
Primeiríssimo!
Já enche meu coração, eu já posso dormir tranquilo. Kami-sama, eu estarei com você em breve de tanta felicidade.
Esperamos que não. Tipo, por favor, amei que sabe. Mas tudo bem.
Pode ser uma profecia. Ia bombar o programa, imagina?
Meu Deus! Imagina
o último programa dele. Caraca, que isso aconteça.
É longe, não vai
isso
dar. Não. Que acontece, não. Senhor, pare. No meu programa, acabamos de começar o programa, já tem gente morrendo. Segura a emoção, vamos lá. Além do Lodi, está aqui comigo também minha excelentíssima companheira já de vários episódios, de várias loucuras, de várias aventurinhas aí, internet afora, Camila Souza. Oi, Cakes!
Oiê, galera! Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. Você que está ouvindo, com certeza, já leu aí sobre o tema. Vocês sabem que eu não me canso de falar desse tema e agora eu vou falar ainda mais desse tema. Então, eu estou nas nuvens aqui com Priscila, basicamente isso.
É, assim, não poderia ser diferente, assim, duas pessoas que apoiaram muito, inclusive, o nascimento desse programa, tá? Queria dizer aqui, queria estender o meu muito obrigada a vocês dois por me incentivarem de formas diferentes, de jeitos diferentes, em momentos diferentes, mas assim, esse programa, assim, ele existe porque vocês também me ajudaram lá atrás a fazer ele acontecer, basicamente.
Cakes, a galera da audiência vai saber o que que é um talento que estava sendo guardado a sete chaves e agora vai estar sendo explorado num podcast exclusivo de cultura asiática. Esse talento tinha que estar aí florescendo pra todo mundo ver, pô.
Pô, muito obrigada.
Exatamente.
Temos aqui... Eu tenho muito a falar, consumi muita coisa dos últimos anos todos aí, estamos aqui pra falar de tudo. Mas é isso, muito obrigada, gente. E para, vamos lá. Antes da gente mergulhar, né, aqui no nosso tema, que é incrível e que todo mundo já sabe, porque tá no nome do episódio, a gente vai fazer uma pequena brincadeira aqui, Load Cakes, que é o ping-pong da Pri.
Eita.
PPP.
Meu Deus do céu.
Qual é o lance do ping-pong, o PPP, o ping-pong da Pri? O lance dele é, eu vou fazer aquela, é aquele esquema, gente, pergunta, resposta, jogo rápido, eu pergunto, cada um responde uma coisa, de preferência com uma palavra ou do jeito assim mais rápido que vocês conseguirem pensar, e só pra ser um bloco assim de sei lá, aleatoriedades assim.
Quebrar o gelo pro pessoal conhecer mais a gente também, saber, pensem nas suas cabecinhas o como chegamos às conclusões que chegaremos. Então
Exatamente, é isso.
É pra você, é tudo pra você.
O caminho entre a pergunta e a resposta é um mistério que vai ficar no coração de vocês, assim, beleza? Então, vou começar aqui com a minha rodada de perguntas do Ping Pong.
P.
Ping Pong com a Pri. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o seu artista favorito? Interprete artista da forma que você quiser.
Eu posso falar o Gary Oldman?
Pode.
Então, o Gary Oldman.
Tá, artista preferido, cara? Chorão.
Boa, rápido, gostei. Qual é o seu anime do coração?
Cavaleiros
do Momento.
Do momento?
No momento.
Ah, do momento é este que vamos falar hoje, Frida.
Caraca, eu posso falar que eu ia jogar muita cake só pela...
Ah, eu ia falar só Cavaleiros do Zodíaco.
As quatro primeiras palavras que ela falou, cavar, Eu já fiquei meio...
Cavaleiros do Zodíaco. Sim, sim, sim. Esse é o do coração, mas o atual é Frieden.
Justo.
Ah, é. Eu tenho que responder agora. Atualmente, vou de Dungeon Meshi. Tô assistindo também.
Muito bom, muito bom, muito bom.
É, eu vou dele, vou dele. Ele tá pau a pau com o Frieden.
Não tanto, não.
Ó, ó.
Polêmica, polêmica, polêmica do primeiro 5 minutos de programa. Qual é a sua classe de RPG favorita?
Mago.
Ladino.
Interessante, interessante. Ai, gente, ninguém respondeu bardo? Tá bom. E qual foi a última coisa que você comeu, Kate?
Um canole de doce de leite. Inclusive na pré-gravação aqui nesse programa.
Bastidores aqui, né, momento. A gente tava esperando pra entrar no programa e aqui a Cakes lançando um docinho. Era isso.
Caraca, o meu vai ser muito engraçado, porque foi um katsukare.
Olha!
Eu no almoço e a gente tá gravando, tipo, 8 horas da noite.
É, amigo, você precisa se alimentar. Se inspire no Dungeon Mesh e se alimente melhor no Dungeon Mesh.
Exato. Cozinhe seus monstros.
Cozinhe seus monstros. Cozinhe seus monstros.
Eu queria conseguir cozinhar meus traumas.
Isso que eu ia falar. Isso daí é uma tagline maravilhosa.
Não
cozinhe
é,
cozinhe seus monstros, tá? Uma tagline perfeita.
Não copiem, pessoas que estão ouvindo. A gente vai usar.
cozinhe as minhocas da sua cabeça. Seria perfeito.
Exatamente. Boa.
Enfim. Mas é isso, gente. Não sei se deu pra pegar, assim, um pouco, né? Assim, uma pista do que a gente vai falar hoje. Fingem que vocês não leram o nome do episódio. Mas hoje a gente tá aqui pra falar de Frieden, que é realmente um anime do coração, acho que de todos nós, no momento. Bem atual, inclusive. Uhum. Que também é um anime do coração da galera que tá no nosso grupo do Telegram, do Nerd Bunker. A gente fez uma brincadeira lá, Load, que era tipo... Tinha 9 animes e daí a gente ia eliminando um por dia até sobrar só um. E quem ganhou foi Frieden.
Ah, é impossível ele não ter ganhado, né?
Exato, foi tipo a convergência assim de todas as coisas, os momentos assim, e os assuntos. Então estamos aqui para falar dele, deste anime querido, que nos deixou de coração quentinho, que nos fez chorar bastante também, nos deixou muito reflexivos. E a gente vai passar por tudo isso daqui a pouco. Por que daqui a pouco? Antes de começar a falar do assunto principal, eu queria aqui que vocês me dessem um resumo, né, em um outro momento que a gente tem aqui, que é um flashback, basicamente. Por que um flashback? Porque eu queria saber de vocês, eu queria, pra conhecer até um pouco mais, assim, muito dos bastidores, da vida de vocês mesmo, assim, se vocês quiserem compartilhar, de como vocês chegaram até aqui no caminho otaku de vocês. Como esse é um episódio sobre anime, vamos aqui falar sobre como chegamos até aqui, otaku version, né? Então...
Momento Flashback.
A gente começou o outro com a Cakes, o Load tá pensando, então eu vou pegar ele. Pode falar, amigo. Como você começou nessa sua jornada para o... Em vez de a jornada para o além, igual no Freedom, é a sua jornada otaku, assim.
É muito engraçado, porque a minha jornada, ela converte na Cake também, né? Na Camila. Chega a bater, porque foi com Cavaleiros Zodíacos. E desde criança eu nunca gostei de Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu não gostava porque... óbvio que não era por nenhum senso crítico, nada do tipo. Era porque eu gostava de outros animes, né? Quando eu comecei a ver Cavaleiros já era muito popular e o Hakusho na minha época. E tinha muita publicidade, muita coisa. Então o meu ciclo de amizades, eles gostavam muito de Cavaleiros... Principalmente por causa dos signos. Então, eu, como sou de leão, a galera ficava querendo que eu fosse o Aioria de leão nas brincadeiras ali de lutinha e tal. E eu achava isso chato pra caramba. Eu queria brincar de lutinha com o Yu Hakusho. Então...
Ai, putz.
Aquela época já me deixava um pouco distante. Mas eu comecei vendo na TV, assim como acho que qualquer pessoa, né, que cresceu ali nos anos 90, que era com a Band, a TV Manchete, TV Globinho, SBT com Fly, o Pequeno Guerreiro. E a partir dali... Você cria essa paixão e depois já é um pulo, principalmente, né, se a gente falar da questão regional, que eu acho que aqui em São Paulo fica muito mais acessível bastante coisa, era um pulo pra você ir pra liberdade também, né, se encontrar com outros amigos e trocar ideia na adolescência, principalmente. Então foi mais ou menos por aí, até começar a criar conteúdo. Não sei se eu pulei muita coisa, se era isso, mas eu estava querendo. Mas é que
não,
é muita coisa,
mesmo,
né? É muita coisa.
É porque eu acho que todas as coisas que você falou também bate muito com a experiência que eu tive, mas a gente tava tendo as conversas, a gente tem idade muito parecida, a gente cresceu no mesmo estado, né? Então, tipo, tinha ali as mesmas... Não na mesma cidade, porque, né, enfim, eu morava em Ribeirão Pires, estava lá nas... No
é, aí ó, nessa época eu já morava na Zona Leste, lá no Fundão. E era engraçado, porque não tinha tantas pessoas que gostavam no nível de querer ir até a Liberdade pra ficar fazendo encontro e conversando com a galera na escadinha da Liberdade lá.
Nossa, meu Deus, nostalgia, socorro.
Principalmente na época que a gente não tinha acesso à internet, e aí a gente queria, não dava pra baixar na Lan House os episódios de Naruto e outros animes, a gente tinha que ir na Liberdade comprar os DVD pirata,
comprar os
o
DVD
tiozinho
pirata.
Da Sogo Plaza. Então era outra realidade, né?
Total. E você, Cakes?
Bora lá. É, eu lembro que o primeiro anime que eu assisti muito por cima foi Fly, o Pequeno Guerreiro, que é um anime de Dragon Quest. Mas assim, gente, lembrança da Manchete numa qualidade de imagem terrível, assim. Mas é a primeira lembrança que eu tenho de algum anime. E aí depois foi Cavaleiros do Zodíaco. Gosto muito, 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 muito de Cavaleiros do Zodíaco. Shun é meu cavaleiro preferido.
Ama.
Eu queria dizer, inclusive, que nisso daí eu tô, infelizmente, load. Eu estou junto com a Cakes nisso aí.
Não, mas é normal.
Eu amava Cavaleiros do Zodíaco, achava muito da hora. E o Shiryu foi meu primeiro crush, sabe?
Exato.
Essas coisas.
É, as músicas. Eu tenho trilha sonora. Eu tenho uma trilha sonora que o nome é Cavaleiros do Zodíaco Triste.
Cavaleiros do Zodíaco Triste.
É só tristeza, assim. Só as músicas tristes, mas que são muito boas. É, tenho muito uma história com Dragon Ball Z também. Eu assisti o Dragon Ball normal depois, mas Dragon Ball Z me marcou muito porque foi uma época em que o meu irmão me incentivava muito a assistir coisas. Então, eu até tinha menos referências de animes, mais de Mahou Soujo, né? De Garotas Mágicas, e mais de Shonen. Eu tinha muito mais referência de Shonen. Eu gostava muito mais de, tipo, lutinhas e tal.
Glossário. Mahou Shoujo significa, literalmente, garota mágica. Alguns exemplos do gênero são Sakura Card Captors, Sailor Moon e Puella Magma Doca Mágica. Shonen. Shonen não é bem assim um gênero de mangá e anime e tudo mais. Essa é uma demografia que indica que a obra foi feita para um público masculino jovem, tipo adolescente, assim. Exemplos de Shonen. Naruto, One Piece e Dragon Ball.
E aí, consumi muito nessa época, parei por um tempo e quem me acompanha no Bunker aí nos últimos anos sabe que eu voltei. E aí eu voltei, gente, consumindo muito mais de várias coisas que eu não consumia na época. Incluindo muitos animes de Mahou Soujo, Sailor Moon, que eu já gostava, mas aí eu fui ver Sailor Moon agora recente. Tudo de Sailor Moon. Assisti Sakura Card Captors também. Assisti Madoka Mágica.
Madoka Mágica é bom demais.
Então, assim, eu tive uma infância muito ligada a animes e muito influenciada pelo meu irmão, que gostava muito, ainda gosta também. Meu irmão muito fã de Naruto, inclusive, que não faz nenhum sentido. E aí, depois voltei agora, e agora eu já voltei mais consumindo outros gêneros de anime, porque eu achava que anime era só Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. Eu achava que todos os animes eram daquele jeito. Então, quando eu comecei a ver que, nossa, existem demografias e outros tipos de anime, assim, foi na minha cabeça, sabe?
Eu acho que com a grande oferta que a gente tem hoje em dia, né, de animes, assim, antes a gente só tinha o que passava na TV aberta, então era uma coisa muito restrita, né, era uma coisa muito mais focada.
É o que vendia bonequinho,
sabe?
e dá pra até fazer uma análise refletindo na geração atual que gosta muito de shonen, porque a TV aberta era a única coisa que passava pra geral. Sabe, Cavaleiros, Yu Hakusho, Dragon Ball, Fly, o Buck e vários outros animes que...
Nossa, Buck, meu Deus,
era muito mais sobre luta do que, por exemplo, quando passava o Shoujo, né?
Glossário. Shoujo. Apesar de ser usada como gênero, a palavra shoujo não significa que é de romance nem nada assim. Shoujo significa que a demografia esperada da obra em questão são mulheres jovens. Exemplos famosos são Diário de uma Apotecária, Fruit Basket e Orange.
Do que, por exemplo, quando passava o Shoujo, né? Tipo, eu lembro que, pô, eu tenho aqui minhas coleções de mangás, Holic, entre outros, eu acompanhava, mas eu não podia discutir isso na escola, porque pros meninos havia um preconceito muito grande. Que isso, cara? Você tá vendo Sakura, você tá vendo Sailor Moon, tem que ver Dragon Ball, tem que ver a porrada, os caras bombados ali. Então a gente até nisso não conseguia abrir o horizonte e conversar com outros amiguinhos na época, cara.
Pois é. E aí hoje em dia a gente não apenas tem os de lutinha, que são ótimos, inclusive, tá? Eu sou muito fã dos de lutinha, sou muito fã de shonen. Sou muito fã dessa pataquada toda de poderzinho, assim, que existe. Mas aprendi aí a gostar dos animes mais introspectivos. Uma coisa, assim, tem os romances que eu ainda tenho problemas com alguns romances, porque as protagonistas geralmente me dão nervoso, eu fico estressada. Mas eu estou desenvolvendo a paciência, assim, também depois de crescer, depois de ficar mais velha, a gente desenvolve uma coisa chamada paciência, sabe? E aí eu acho que a gente começa, que a gente se encaminha pro nosso assunto principal, que é Frieren, a Jornada para o Além. Sousou no Frieren, em japonês, que é, basicamente, é um anime que ele tem luta. As lutas dele são muito boas, inclusive. Apesar dele ter isso, não é esse o foco, né? O foco é muito, literalmente, na jornada, né? Uhum. Que essa personagem, que é a Frieren, tá fazendo aí. E ela tá passando por várias coisas, relembrando várias coisas. Tem toda uma questão de luto. Tem toda uma questão de desenvolvimento mesmo, de, tipo, crescimento, de paciência, de ensinar pessoas. Gente, é tipo, como pode, né? Tem tudo nesse anime. Esse anime é incrível.
Sim. E eu não sei como foi o contato de vocês com Frieren, assim, mas eu não sabia o que eu ia assistir, porque eu tenho um preconceito muito grande, eu preciso ser sincero aqui com vocês, com RPG. RPG, no geral, assim, eu só tive contato poucas vezes na minha vida. Jogar mesmo, acho que só foram duas, estourando três, se eu tiver esquecendo uma terceira vez aí que eu joguei mesmo, porque eu nunca tive tanto contato mesmo desde infância, de moleque. E aí a galera recomendava muito pra mim com o discurso de tipo, cara, assiste porque é um universo de RPG muito interessante pra você explorar. Só que isso não me chamava atenção exatamente por isso, porque eu não gosto de RPG, não tenho nenhuma familiaridade. E aí quando alguém falou pra mim, não, cara, assiste porque é uma história sobre transformação, sobre você mudar algumas coisas que às vezes você já tem pré-concebido na sua cabeça ou até mesmo você não valoriza. Aí eu falei, pô, tá aí, eu vou ver. E óbvio que outra coisa que deixou eu mais interessante ainda foi a guerra que rolou entre a fanbase de Fullmetal e de Frieren, né? Não sei se vocês acompanharam.
Nossa, não vi essa, não vi treta
de fanbase.
Não
sabia também.
Juro.
Não fazia a menor
ideia. Meu Deus.
A minha bolha é muito, muito Frieren.
Eu tô aqui vivendo na minha bolinha, né?
Não, então ainda bem, porque a galera que tá ouvindo aí provavelmente vai saber do que eu tô falando, porque se você abrir agora uma enemy list, Frieren, ele tem aquela categoria dos melhores animes, né? E o Fullmetal, por muitos anos, muitas décadas, ele ficou em primeiro lugar. Ele caía só quando, pô, lançou a nova temporada de Bleach. Aí os fãs se juntam, avaliam bem pra ele subir, mas logo ele cai de novo. E Frieren, ele tá lá em top 1 desde o seu lançamento. E a fanbase de Fullmetal começou a brigar, falando que não tinha nada a ver, não deveria estar Frieren no primeiro, e sim Fullmetal e tal. Foi uma briga engraçada. Isso me chamou a atenção pra conhecer a obra e eu me apaixonei. Sabe, me apaixonei demais.
Que legal. Pra mim foi muito essa questão de tipo, ah, é um anime que está saindo. Eu acho que foi até um dos meus amigos que falou assim, ai, tava nessa coisa de, ah, tá saindo, vamos ver, não sei o quê. E no ano novo, rolou um momento meio tipo, pô, vocês já começaram a ver esse negócio aqui? Aí eles, ah, a gente assistiu uns 2, 3 episódios. Aí eu falei, pô, eu não vi nenhum. Eu queria muito ver. Eles falaram, não, vamos sentar aqui e começar a assistir. Então era tipo, ano novo, eu tinha viajado pra Curitiba com os meus amigos, né? Com uhum. Pra encontrar meus amigos de lá e tudo mais. A gente tava, tipo, na casa alugada, assim. E curtindo, assim, uma noite que tava todo mundo meio baqueado. Que metade das pessoas que foram no rolê estavam meio gripadas na época. Daí a gente resolveu ficar dentro de casa. Ficamos assim, ah, vamos fazer uma coisa de boa, vamos assistir um anime. Vamos, e daí a gente começou a assistir Frieren juntos.
Nossa.
Né? Então foi tipo, foi, a gente assistiu uns 4 episódios assim de uma vez, foi muito gostoso. Foi, pra mim foi um contato assim, tipo, eu estava assistindo junto com meus companheiros de jornada, meio assim, sabe?
Uhum.
Porque são os meus amigos com quem eu jogo RPG, são os amigos assim que eu conheço faz uns 10 anos e que são meus amigos da internet. 10 não, faz mais, faz uns 15. E que são meus amigos de internet, né? Então a gente se conversa assim todo dia pela internet e tal, mas a gente se vê muito pouco. Então foi um momento muito, tipo, quentinho no coração. Já seria um momento quentinho no coração e a gente ainda começou a assistir, tipo, comecei a acompanhar essa jornada junto com eles, sabe? Então foi muito gostoso, foi... Eu fui assistir, assim, pelo hype, assim. Eu falei, ai, que bonito lá o anime da Elfa, mó bonita. Abertura mó boa.
Sim.
Vou assistir esse negócio. Foi mais ou menos assim.
Boa. Ai, gente, vocês devem imaginar que o meu contato com Frieren foi porque eu amo qualquer coisa com temática medieval. Então, eu tava meio... Acho até que é uma parte legal pra falar dessa minha retomada otaku, porque eu tava voltando a assistir alguns animes e tal, e pegando até coisas das temporadas mais recentes e anteriores pra ver o que tinha passado e tal. E quando chegou Frieren, eu assisti semanalmente desde o primeiro episódio.
Olha, que legal.
Olha, que foda.
Porque foi uma coisa do tipo, é uma elfa, e aí eu vi o grupo de amigos, eu falei, pô, pra mim é muito familiar esse mundo, esse Senhor dos Anéis, uma jornada e tal. E aí quando você começa a assistir. E aí você começa ali os primeiros episódios, que inclusive saíram juntos, num formato até meio de filme e tal, pra te apresentar a história. E você tá no final da história.
Sim.
Sim. É, essa história não é sobre matar o rei demônio. O rei demônio está morto. Estamos aqui colhendo, estamos depois aqui. Todo mundo já gosta da gente. Temos o líder da nossa campanha, que é o Rímel. Que ele é o herói Rímel. Todo mundo já gosta dele e tal. E aí, qual história tem pra contar depois do final?
O que eles vão me contar aqui, né?
É, e, tipo, foi muito cativante. E junto com isso... A questão que eu acho que muitas obras... Eu, como alguém que consome muitas obras com elfos... Acho que as obras não exploram o suficiente... Essa questão de como os elfos lidam com o tempo. Elfos são criaturas imortais, né? A não ser que morra de morte matada. Não de morte morrida, como costumamos dizer. Então, um elfo pode morrer, obviamente. Mas não de velhice, não de outras coisas. Ele não é um mortal, ele é imortal. E como ele lida com o tempo? Não é, tipo, igual o Senhor dos Anéis que pro Legolas. Pro Legolas, a jornada do Senhor dos Anéis pro Legolas foi meia tarde, gente. Pro tanto que o Legolas viveu. Mas isso nunca é explorado. Ele tá ali e tal, e dando importância pras coisas. E você tem a Frieren, que é a nossa protagonista, e ela não tá nem aí pra nada. Porque pra ela não é nada. Pra ela é tipo, ah...
Sim.
Dois dias aqui é 20 minutos do meu café de manhã. What? E, tipo, isso bugou a minha cabeça, gente. Isso bugou que eu falei, ok, eu tenho que repensar tudo que eu consumi de medieval com elfo até agora. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Pô, e é legal que aqui no programa, pelo jeito, eu sou a única pessoa que realmente não... Não que eu odeie RPG, é que realmente eu não tive nenhum interesse, assim, sabe? Na forma e tudo ali de jogar e tal. É igual futebol, sabe? Eu nunca tive essa pira tanto, assim. E é legal ver a perspectiva que até a galera que realmente gosta muito de RPG como vocês adoraram a obra. Que eu não sei se eles fizeram pensando mais na galera que... gosta, e tem aqueles caixãozinhos, aqueles baús que ficam comendo a Frieren, eu não sabia que aquilo ali são mímicos, né, que fala. Então, eu não entendo nada dessa lore, eu não sabia que, tipo, elfos, por exemplo, eles vivem pra caramba. Eu achava que isso era uma parada que o anime quis trabalhar desse jeito. Eu não sabia que os anão, eles têm essa... eles podem ser guerreiro, ou então qualquer outra coisa, sabe? Eu não tinha essa noção. Isso ficou muito bem trabalhado no anime, né? Como eles conseguiram captar até pessoas fora dessa bolha pra chamar a atenção.
Eu sinto que o rolê disso... Eu senti pra mim que isso foi um tempero. Porque pra mim o anime, ele não é sobre isso. Ele não é sobre uma campanha de RPG. Porque ele começa no final. E, obviamente, começa-se Sim. uma nova aventura. Mas eu senti que isso é um tempero. E aí, se você já conhece esse tempero, você sente esse gostinho e fala... gostoso. Gosto desse tempero. E se você nunca provou, você fala... oh, nossa, que interessante. Às vezes até uma porta de abertura, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele não é sobre RPG, na real.
Não, e eu acho que é até legal você ter trazido isso, Load, porque, sei lá, eu assisti junto com pessoas que jogaram RPG, conversei com a Cakes, que também gosta dessa parte medieval e tudo mais, assim. E ter a perspectiva de alguém que não é muito ligado a esse lado, assim, ah, coisas medievais, ou RPG e coisas assim. Ter essa perspectiva sua de que, tipo, ó, pra você fez sentido, tipo, o anime te apresentou conceitos que são muito estabelecidos já, Sim. né, assim, tipo, que já são meio que comuns, assim. Mas ele conseguiu te apresentar isso de uma forma que você entendeu, que faz sentido pra você, sabe?
Sim.
Que agora você tem uma bagagem, Load, você assistiu assim e você não sabia, mas agora eu te digo, você tem uma bagagem gigantesca de RPG.
É, então, isso é
pra
muito
conversar
doido.
Com as pessoas.
Porque eu não manjava, gente, quando eu falo que eu não sei, quando eu falo, ah, o meu personagem, na abertura eu falei que o meu personagem preferido é um ladino, a referência que eu tenho de ladino é de Dungeon Meshi que eu tô assistindo agora. Então, tipo, não é porque eu já joguei com a classe e eu conheço tudo o que a classe faz especificamente ali. Tanto que, quando eu assisti Frieren, vale lembrar pra galera aí que não sabe, Frieren foi lançado em novembro ou setembro de 2023, né? Finalizou só, se não me engano, esse ano? Foram 24...
Foi.
Foi esse
Falei
ano,
que eu vou
né?
pegar as datas certinhas. Começou em setembro de 2023, terminou em março de 2024.
Isso. Eu finalizei a obra só no dia 24 de abril. Porque eu tô com um projeto meu que eu assisto anime junto com o meu público. E aí a gente vai interpretando o anime enquanto a gente assiste. A gente não só assiste. E aí eu não conseguia mergulhar em algumas coisas porque eu não entendia as paradas de RPG. Por exemplo, eu não entendia por que os elfos eles precisam viver tanto. Isso ficava na minha cabeça, tipo, isso é importante? Isso é algo que o anime quis tratar? Aí a galera falou, não, Load, isso já é tratado no universo de RPG. Existe a treta dos elfos sabe? Tem os elfos do mal. Aí eu, então tá. Tem um backstage que algumas pessoas já têm, eu não tenho tanto. Que nem quando a Frieren, em determinado momento, ela vai numa aldeia que ela encontra um demônio lá e ela já quer atacar aquele demônio, tá ligado? E aí eu fiquei, caraca, será que isso já é algo de RPG? Tinha coisas que eu ficava me perguntando se já são pré-clichês de RPG pra galera que joga, ou eu estava realmente só pirando nisso sem necessidade nenhuma, sabe?
Não, e tem muita coisa que eles incorporam na história, mas eu acho que é bem isso que a Cakes falou mesmo, assim. Se você trocasse esses elementos, eu acho que é casa pelo lance de passagem do tempo. Mas se você trocar alguns desses elementos por outros, o foco principal da história, sabe? Tipo, a espinha dorsal da história, ela ainda estaria ali, de qualquer forma, sabe? Foi só exato. O jeito que eles escolheram de contar essa história. Aqui a gente vai fazer uma parte sem spoilers. E aí depois a gente faz uma parte com todos os spoilers do coração, assim. Beleza? Pode ser?
Beleza.
Bora!
Então, beleza. Vamos começar com a parte sem spoilers. Então você que ainda não assistiu Frieren e está procurando aqui motivos para assistir, a gente te dá aqui um breve resumo da sinopse aí para assistir. E aí depois a gente comenta um pouquinho e aí depois a gente vai para uma parte com spoilers. Para que você que já assistiu ou você que não liga para spoilers, quer saber mais da história e vamos que vamos. É isso. Como a gente já comentou, Frieren começa com a Frieren. Frieren é o nome da personagem, ela é uma elfa, ela é uma maga, ela é super, ultra, mega blaster poderosa, importante dizer. E ela viaja junto com um grupo de três amigos, né? Que é o Himmel, que é um mago. Eu preciso de ajuda com os outros
Himmel,
nomes.
O Himmel, o Aesen, ele é o anão.
É um anão guerreiro.
Esqueci o nome do outro agora.
É o Heider, né? Que isso. Ele é o sacerdote. Isso. Ele é o sacerdote degenerado.
Fiquem com isso em mente, porque gostamos muito. É o sacerdote degeneradíssimo, assim, muito bom. Eu gosto muito. Eu acho que a começo, já começa a graça desmistificação.
Sim.
Falei, tá certo. Sim. Falei todas as sílabas. Do personagem da classe, né? De clérigo ali, de sacerdote, né? Então eu achei isso muito divertido. E aí o lance todo é que esse grupo de quatro pessoas, eles foram até o boss final do universo, assim, basicamente, e derrotaram o boss. E tipo, incrível, show, top. O que acontece depois que você derrota o Mal Supremo? E é basicamente daí, ele vai daí pra frente, assim, sabe?
Ainda mais se você para pra pensar na perspectiva que cada um desses personagens que a Pri citou, eles têm um tipo de vida diferente também, né? Tanto o anão, como a elfa, o sacerdote e o Himmel, que eu acho que só o Himmel e o sacerdote que são humanos.
Humanos, é.
Né? Ali naquele local. Então eles já têm até outra perspectiva do que você. O que vocês vão fazer pra aproveitar agora o tempo de paz? Já que o tempo de caos passou, né?
E eu acho que essa é uma pergunta, assim, ela tem muitas camadas.
Sim.
Tem muitas camadas, assim, tipo, é meio que você começar a pensar, sei lá, não posso falar disso porque agora, né, que é a aposentadoria que a gente tem. Mas você pensar assim, tipo, depois que eu trabalhar tudo que eu tenho pra trabalhar, sabe? É um pensamento que eu tive, assim. Depois que eu trabalhar tudo que eu tenho pra trabalhar, o que que eu vou fazer?
Sim.
Sabe?
Sim.
Quem é você além disso?
Quem é você além disso? Essa é uma pergunta que dói. Ela Sim. dói, assim, gente, tipo, tonelado.
Mas o rolê de Frieren é que ele vem conversar sobre isso a partir do momento em que a história começa do final. Porque pra gente, eu fiquei muito com essa perspectiva, eu não conheço aqueles heróis no início do anime pelo que eles fizeram. As pessoas me contam Sim. que eles derrotaram o grande rei demônio, que era a grande ameaça do mundo, mas eu não vi eles fazendo isso. Eu não sei qual é o poder de cada um. Então ali eu tô tão desprendida dessas identidades que o anime vai construindo muito. Inclusive, bom dizer que o anime constrói isso com uma sem pressa. Ele vai, Sim. cada episódio, ele não é um anime rápido, ele não é um anime que, tipo, ai, vai ter muitas coisas acontecendo no episódio. Não, ele é mais contemplativo e aos poucos ele vai te dando pequenas doses ali em alguns flashbacks que você vai pescando de, ah, então o sacerdote, ele tinha essa personalidade, a Frieren, ela era desse jeito e agora ela já tá um pouco diferente. Você vai pescando essas coisas para entender esses personagens que já estão em outra fase quando a gente começa a ver, né?
Sim, e eu vou até além, cara, que tipo assim, quando você... Se você é uma pessoa que gosta de assistir anime, pelo amor de Deus, mexendo no celular, deixa o celular
Nossa,
longe.
Nossa, você vai perder tanta coisa, tanta coisa.
Porque tem, às vezes, cenas que não tem diálogo, mas elas falam muito mais pra frente de uma ideia que a Frieren tem, um pensamento, um posicionamento, uma característica específica. E até mesmo isso que a Cakes falou, a gente tá acompanhando o final da jornada, mas a gente não viu nem os momentos de luta, não mostra os momentos deles enfrentando, lutando em algum momento, ou até mesmo a jornada, que nem em Senhor dos Anéis, a gente tá acostumado a ver quanto tempo eles gastaram andando até tal lugar, como que foi o momento que eles dormiram em tal lugar. Não tem isso, e você vai se apegando a esses personagens a partir dos diálogos, cara, o que é maravilhoso. Sem falar, obviamente, nos cenários lindos, que é muito bem animado, muito bem desenhado.
Nossa, olha.
A trilha sonora é putaria, meu Deus do céu.
É absurda, é absurda. Eu, inclusive, quero entrar, vou entrar aqui um pouquinho nesse mérito de animação, pois eu sou fangirl da Madhouse,
sim,
tá?
Sim.
Eu sou uma enorme fangirl desse estúdio, eu acho que eles fizeram trabalhos incríveis. Eu realmente, tipo, um dos animes que eu mais gosto, assim, que eu acho bem legais também, foi animado por ele, que é Death Parade.
Sim.
Fica aí a dica, se vocês acham, Death Parade é muito bom, Death Parade machuca de outras formas.
É, a maioria, né, Pri, dos animes que é muito doido, que às vezes a pessoa ela não tá acostumada a procurar o estúdio que fez, mas eu tenho certeza que o anime que ela mais gosta tem muita chance de ser feito pela Madhouse, né? Porque eles fizeram Death Note, Hunter x Hunter de 2011, One Punch Man, sabe? Hajime no Ippo. Tipo, é muita, muita coisa, assim.
Eles têm uma bagagem muito grande, né?
Sim.
É uma parte técnica que tem momentos que parece uma pintura, gente. É inacreditável. E aí, como o Load falou, isso combinado com a trilha sonora, eu acho que nesse começo de história, até pra quem a gente tá falando aqui no episódio e você não assistiu, você vai falar, nossa, mas eu vou começar a história, eu não vi os personagens fazendo as coisas. Mas mesmo nos primeiros episódios, eles criam uma atmosfera que eu não sei, eu me apeguei com os personagens muito rápido. E o fato de eu não saber como as coisas aconteceram me deram muito mais vontade de assistir o anime, de um modo geral.
Deixa você curioso, né?
Sim.
Deixa você intrigado, tipo... As coisas que me instigam, tem muito esse lado de, tipo, é um espetáculo visual, a trilha é incrível, os personagens são carismáticos logo de cara. Mas pra mim é meio que, tipo, cara, que história que eles vão contar? Se eles já contaram aqui que acabou, né? Acabou a treta?
Exato.
Que tem além da treta, sabe? E eu fui muito nessa energia e eu tomei, assim, vários socos na minha cara, né? Tipo, tudo que existe depois da grande treta, depois de você acabar uma luta, assim, depois de você derrotar todo o mal do mundo.
Sim.
Todo o mal do mundo não, mas tipo, um mal gigantesco no mundo. Pô, ainda tem coisa pra caralho pra fazer.
Mas sabe? Eu acho que é aí que o anime, ele meio que puxa o seu tapete. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a assistir animes que fala sobre o crescimento do personagem nessa busca de destruir o mal, né? Porque normalmente é mais fácil você olhar pra essa perspectiva. Tanto, sei lá, Naruto, Sim. One Piece, a gente tá acompanhando o crescimento do Luffy, tanto de força como de consciência, até ele chegar no ponto final. Só que aqui não, a gente começa do ponto final pra ter essa construção no depois, não no durante, né? E isso que é maravilhoso, mano.
É muito diferente. Eu acho muito emblemático a gente começar falando de Frieren, porque Frieren é um anime como eu nunca senti outro anime,
sim,
assim, sabe? Que
sim.
É bem isso de, tipo, de trazer aquele sentimento de mundo aberto, sabe?
Sim.
Tipo, você acabou todas as suas quests, agora você pode fazer o que você quiser. E aí você fica meio, tipo, mano, tem muita coisa pra fazer, tem muito lugar pra ir,
sim,
tem muita coisa pra explorar, sabe?
E aí, o outro ponto do anime pra mim é que junto com isso, ele fala sobre tempo. E aí, gente, um anime que fala tão profundamente sobre como você observa o tempo, o que você faz com o seu tempo, como você aproveita o seu tempo com as pessoas, vindo
Sim.
depois de uma pandemia em que a gente ficou um tempo gigantesco em casa, com medo, e a gente teve que começar a sair, assim... A parte do quem você é depois da aventura da sua vida me pegou, mas a parte de tempo que a Frieren começa a perceber que ela não aproveitou talvez o tempo como ela deveria, aí, gente, aí eu caí da cadeira. Aí assim, eu falei, tá bom, eu não assisto anime pra ficar triste, mas foi um momento que me pegou, eu acho que foi um momento, assim, até dos fãs, assim, o Load fez live com o pessoal, pode até falar melhor, eu acho que essa forma de falar sobre como gastamos e o que fazemos com o nosso tempo pegou a maioria dos fãs também.
Sim, e eu acho que tem algumas paradas que me pegou muito, que dá pra falar mais na área de spoilers, assim, Mas, cara, eu não consegui contar quantas vezes eu chorava ou ficava com a garganta segurando aquele choro por diálogos, momentos bem expressivos, assim, da personagem, né? Das outras pessoas que ela vai conhecendo nessa jornada. Eu acho que é uma obra muito legal pra colocar uma pessoa que às vezes tem preconceito com anime, com acha que tudo é um determinado gênero só, e fala, não, vem aqui, vamos assistir isso daqui e debater algumas discussões que tá rolando durante os episódios. E assistir junto com o namoradinho, a namoradinha ali, né, cara? Acho que é um anime muito fofo pra você assistir agarradinho no sofá assim, sabe? Com um cobertor e uma pipoquinha assim, cara. É muito gostoso.
Eu preciso dizer que, Frieren, eu comecei assistindo com a minha party de RPG, assisti uma boa parte dele junto com o meu consagrado.
Aí, ó.
Justamente nessa de, tipo, ah, vamos sentar aqui e, tipo, desopilar depois de um dia estressante, vamos assistir um Frieren, entendeu? Ou a gente assiste Meshul, que é, tipo, desligar o cérebro, não sentir absolutamente nada, ou assistir Frieren, que é tipo, dar aquela respirada funda assim e embarcar, e tipo, realmente embarcar e ir,
sim,
né?
Sim.
Pra um outro universo, pra um outro lugar assim. E eu terminei a jornada sozinha. Então, tipo, eu passei por todas as etapas assim. Né?
Meu Deus, amiga, me abraça. Tipo, como assim? Não pode terminar a jornada sozinha.
Não, mas é incrível. Mas é, eu acho que faz parte também. Eu acho que torna a experiência diferente ainda.
Eu assisti tudo sozinha e eu ficava, eu lembro muito dos encerramentos, porque pra mim era o momento que o episódio acabava e eu ficava, tá bom? Preciso pensar sobre a minha vida. E aí ficava a música, as músicas de encerramento, todas as músicas de Frieren são maravilhosas, mas o encerramento, lindíssimo, os dois encerramentos, assim, lindíssimos.
E vamos aqui entrar, gente, na hora de spoilers, porque eu preciso falar de coisas e elas precisam ser ditas. E é isso, estamos entrando agora no momento de spoiler. Então, se você não quer spoiler de Frieren e a Jornada para o Além, por favor, dê meia volta, volte no finalzinho do cast, assim, nos últimos, sei lá, 15 minutos, aquelas, né? Mas é, a gente vai deixar marcado direitinho o timestamp para você não ser pego de surpresa na descrição. Então, a partir de agora, spoilers liberados. E eu quero começar falando de um spoiler que eu nem sei se vocês vão considerar muito spoiler. Mas uma coisa que eu acho incrível é que, tipo, a abertura do anime muda, mas o encerramento não. O encerramento é a primeira metade da música e depois é a segunda metade da mesma música.
Sim.
E isso...
É uma continuidade, né?
É, sabe? Meu Deus, eu fiquei assim, tipo, batendo palmas, assim, ó. Eu falei, caraca, eu não acredito que não trocaram o ending. E aí, quando eu percebi que não é que não trocaram o ending, é que é a segunda metade... Nossa, e a letra...
E é um novo arranjo, é uma nova melodia, um pouquinho mais calma até.
Tá aí, né? Faltou um bardo, então, né, no rolê,
faltou,
né?
Um bardo? Mas quem disse? Mas calma, Lady, calma que a história não termina na primeira temporada.
Ah, é verdade.
Então a gente tem, a gente tem a esperança.
O mangá ainda tá saindo, aliás, tá saindo aqui no Brasil também oficialmente, né?
Sim.
Caraca, eu não tinha pensado que a gente ainda vai ter uma segunda temporada.
Não, eu tenho necessidade. Cadê a renovação de Frieren oficialmente? Porque assim, né? Provavelmente teremos uma segunda temporada, mas assim, sabe igual o Diário de Apotecária? Que eu tenho uma arte dizendo novos episódios 2025. Eu preciso que alguém me confirme mais episódios de Frieren.
Então, eu acho que um problema de Frieren é justamente ele ser feito pela Madhouse. A Madhouse não é conhecida por fazer sequência de nada.
E Priscila, não me fala isso.
Então, talvez, quando chegar a segunda temporada, que eu também acredito que tenha, talvez não seja pelo mesmo estúdio. Talvez seja outro estúdio que pegue o projeto.
É bem, bem provável também.
Isso foi o que aconteceu com One Punch Man. E assim, triste.
É, não foi legal no caso de One Punch
Man. Mas nós temos outros... Acho que tem outros estúdios, assim. Sabe, eu acho que a vibe de Frieren combina muito com a Kyoane. Com a Kyoto Animation. Que é a que fez ali Hibikelfone. Eles são muito bons, assim. Eles fizeram Violet Evergarden.
Boa.
Também é um outro anime bem, assim, é uma vibe bem diferente. É um ritmo diferente. Eles são visualmente muito bonito. A Kyoto Animation também, pra quem não lembra, é o estúdio que teve... É o estúdio de animação que teve aquele caso do incendiário, né? No Japão.
Sim.
Que foi, tipo assim, uma tragédia, assim, nacional e tudo mais. Então, eu não sei como tá o estado do estúdio no momento. Eu acho que se tivesse alguém pra pra bola ser passada, a Kyoane seria, assim, 10 de 10, assim, pra receber esse projeto. Mas nunca se sabe, gente, ó. Sim. Nunca diga nunca.
Primeiro, poderia ser não... a exceção. Frieren poderia ser o primeiro.
Exato, pode ser. Pode ser que seja. Só que, se for, eu acho que demora mais.
É.
Porque a Madhouse, ela trabalha no tempo dela... Na calma dela, fazendo as coisas dela, e demora pra caramba pra sair. Elas soltam, tipo, é um estúdio que solta um anime por temporada, assim, sim, sabe?
É,
mas estou disposta a esperar, enquanto estou já no mangá. É, mas até falando sobre spoiler, eu acho curioso até, porque... Vou falar isso do ponto de vista de uma pessoa completamente insensível com spoiler. Não, spoilers não dói em mim. Mas eu não sinto que Frieren tem grandes spoilers, assim. É tipo, nossa, um bagulho grande, assim. Eu acho que
tem alguns temas que são mais sensíveis. Faz sentido?
Sim.
É, e eu acho que é legal esses temas sensíveis, você também tá desarmado.
É, isso é verdade.
Você não esperar que ele vai tratar desse tema. Por exemplo, eu vou falar um aqui bem simples, assim. A gente já tá na área de spoiler, então não vai ser spoiler pra quem já viu, né?
Está livre, Load. É. Livre, Load.
Está livre.
O episódio que a Frieren, ela limpa a praia com a Fernanda, que, aliás...
A Fernanda! Gostei muito!
Eu não vou chamar ela de Fern, porque Fern. Pra mim ela é uma continuação de Fernanda, sabe? Só que eles...
Pode ser, é a Fê.
É, eles abreviaram ali. Esse episódio foi um dos primeiros que quase fez eu chorar muito, assim... Porque é todo um episódio que elas limpam a praia pra poder ver o pôr do sol junto com a galera da aldeia ali e tal, do local. E aí a Frieren fala que já teve um momento desse no mesmo local e ela nunca entendeu porque o Himmel e a galera idolatra tanto o sol, e o Himmel fala pra ela, seria legal você ter ido com a gente, você iria gostar com certeza. E aí ela, olhando o pôr do sol, ela fala assim, ele não me conhece, eu não iria gostar. E aí quando ela olha pra Fernanda, a Fernanda tá sorrindo e tá contemplando o pôr do sol muito feliz, né? E aí ela cai a ficha dela que ela iria gostar porque ela estaria vendo aquelas pessoas que ela tá junto na jornada feliz. E isso bateu muito comigo porque eu sou uma pessoa que eu sempre caguei pra pôr do sol, caguei pra olhar pra lua, caguei pra praia, caguei pra qualquer coisa desse.
Pouso de avião.
É, essas paradas.
Não, pouso de avião eu acho too much. Mas eu sou do tipo contemplativa de pôr do sol, assim.
Então, eu sempre achei isso muito bobo, tá ligado? Muito ridículo, tipo, pô... Caralho, que eu vou acordar cedo pra ver o pôr do sol. Eu vejo pelo YouTube, sabe? 2 horas da tarde, vai tá ali. E aí eu entendi que às vezes não é sobre você. É sobre a pessoa que tá do seu lado assistindo aquele momento com você. E isso tem o significado da parada, sabe? Que é tipo, cara, não é você achar que isso é importante só pra você. Mas se o momento que você e aquela pessoa estão vendo algo do universo conjuntos... Depois de um trabalho duro de ter limpado a praia pra outras pessoas se sentirem também felizes. E aí eu entendi, mas se eu soubesse que ia ser sobre isso, obviamente eu ia estar olhando com a minha perspectiva chata, de tipo, ai, que legal, né, o pôr do sol, nossa, sabe? Só que eu não tava esperando, então eu acho que às vezes você não tá armado já, ou com a guarda levantada, tipo, ai, vai vir um momento de chorar, é agora que eles tanto falaram.
É
mais fácil pra você entrar no universo.
Sim, e eu acho que o anime inteiro trabalha isso muito bem, trabalha isso em diversos momentos, de formas diferentes... E trabalha muito bem. Esse momento, nossa, você falando aqui, eu assim, o olhinho cheio d'água, tipo, lindo, imagina. E eu sinto que também pode ter sido um ponto de virada pra personagem, sabe?
Sim, sim.
Ela começar a reparar essas coisas junto com a Fern, junto sim. com a Fernanda, é. Né? E ela perceber o tanto de coisa, e ela, tipo, reviver esses momentos, perceber quantas coisas ela fez com aquelas outras pessoas, e tipo... Como ela não, entre aspas, curtiu aquelas pessoas de uma forma consciente, mas que ela tem todas essas lembranças, sabe? Ela tem todas essas coisas, assim. E isso, nossa, isso bate muito pesado de uma forma muito diferente, sim. assim, sabe?
É muito bom. É muito agridoce, porque é igual você falou, Pri, ela tem o sentimento... E aí nós todos temos esse sentimento. É impossível você não ter esse tipo de arrependimento, de você olhar pra trás e falar... Eu deveria ter aproveitado mais com aquela pessoa, ao mesmo tempo em que... Não, mas eu fiz bastante coisa também. Então, ela tem esses momentos em que ela vai começando a, assim, a entender... Ela começa a entender, em retrospecto, a jornada que ela viveu. E é por isso que eu acho curioso que o anime começa do final. Porque se a gente tivesse acompanhado a Frieren... Lá a Frieren, que lutou contra o Rei Demônio, apática e meio... Ai, whatever, vamos fazer tal coisa e tal, vamos indo, pra mim tá tudo bem. A gente não teria gostado dela. A gente gosta da Frieren que está revivendo.
Isso.
Revendo o que passou e ela tendo esses sentimentos de... Ah, eu não aproveitei tanto e tal, mas eu estava com amigos queridos e foi super legal e tal. Então, eu acho que a gente reviver isso com ela é muito potente. Até pra gente, quando revive as nossas coisas, e a gente também se perdoar um pouco, às vezes, de você falar, nossa, eu devia ter feito tal coisa. Sim. Às vezes a gente é muito duro com a gente. E eu fiquei exatamente igual o Lourdes. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, pôr do sol, sabe? Eu estou vendo um desenho, o pôr do sol tá desenhado e eu estou chorando.
É, muita essa energia.
Isso que você falou da questão da jornada dela. E tem o hater, né, que é o sacerdote lá, quando, depois que a gente vê que ela perdeu o rímel, né, e ela começa a chorar, falando, pô, eu poderia ter aproveitado mais ele, conhecido mais vocês mesmo, só que, volta no que vocês estão falando bastante tempo aqui, a vida do elfo, ela é tão extensa, que pra ele são dias, então ele, é como se, ah, amanhã eu falo com esse meu amigo, amanhã eu respondo ele no zap.
Eu vou ter tempo de fazer isso depois. Sabe?
Exatamente, sabe essa frase? Exatamente. E aí, tem uns momentos que eu falo, pô, gente, por favor, não assistam alguns animes mexendo no celular. Eu acho que quebra muito a experiência e às vezes vocês vão perder momentos lindos, assim. E o anão, quando eles terminam de ver aquela chuva de meteoro, o anão pergunta se ela vai arrumar um aprendiz. E ela fala que não, porque isso só atrapalharia ela e porque ela ensinaria alguém que vai morrer antes dela. Ela é muito fria. E por essa lógica, algumas pessoas nem adotariam cachorro, nem adotariam alguns animais. Se você parar pra pensar, pô, pra que eu vou adotar um animal que eu vou dar muito carinho, vou cuidar dele, sendo que ele vai morrer primeiro que eu?
Nossa, Lourdes, muito obrigada. Agora você acabou de me dar uma perspectiva que eu não tinha pensado ainda sobre esse anime e eu vou chorar no meu travesseiro.
Mas é, e aí a gente vê, ela, o anão fala pra ela que não é sobre isso que ele tá falando, mas aí ele meio que desiste e aí ela vai visitar o hater mais velho lá e tal. E aí ele fala pra ele, pô, leva a Fernanda. E ela fala, não, ela é pequena ainda, é uma humana. Só vim aqui procurar um rolê da imortalidade. Aí ele fala, então beleza, estuda aqui na minha biblioteca. E aí eu tenho certeza que você vai achar esse rolê na minha biblioteca. Aí ela fica estudando e vai se passando anos e ela nem aí. Enquanto isso, ela vai ensinando a Fernanda algumas coisas, vai treinando. E é curioso, porque ele usou disso pra ela treinar ela, fazer ela conseguir levar a Fernanda na jornada enquanto ele envelhecia e morria e passava adiante os cuidados dela. E ela entendeu, sabe? Ela fala, caramba, hater, você tava fazendo por isso.
Você me amarrou com essa menina, você fez o mestre
gênio do mal.
Assim. Exato.
Mas eu acho que foi muito sutil do hater fazer isso desse jeito, porque ele já conhecia a Frieren, né? E ele sabia que não adiantava, assim, falar pra ela fazer isso. Então, ele deixou acontecer de uma forma natural. Essa ligação que ela tem com a Fern. E, inclusive, é uma ligação... É uma história ali entre elas muito curiosa, conforme vai desenvolvendo. Porque a gente acompanha a Fern até o começo da vida adulta ali. E elas têm uma relação meio de irmãs, meio de mãe e filha. E a Frieren ensina muita coisa pra Fern. E a Fern tem que cuidar da Frieren, que dorme até tarde, não quer acordar. E sabe?
E a Fern, ela ensina pra Frieren. Ela ensina muita coisa.
Exato, exato.
E eu acho maravilhoso que essas coisas que ela ensina não são coisas básicas. São tipo... Mano, o primeiro momento que ela fala assim, ó, a gente não vai passar 30 anos aqui caçando uma planta. Porque 30 anos no meu tempo é diferente do seu. E aí a Fernanda, a Frieren olha pro anão e fala, é verdade, vamos ver se a gente faz isso mais rápido. Aí o anão fala pra ela assim, você mudou, você aprendeu a respeitar o tempo dos outros. Cara, isso é maravilhoso.
É muito fantástico,
sabe? Porque ela nunca respeitou o tempo de ninguém. Ela sempre cagou pro tempo. Cara, é muito bom, é muito bom.
Sim. Eu acho que o que você falou de realmente assistir o anime sem celular, sem essas coisas, prestando atenção... Cara, é muito sobre isso.
Sim. Viver o momento, viver o momento, anime, não é?
O tema do anime fala sobre isso também, tipo... Sobre pelo amor de Deus, gente, vamos entender aqui, vamos aprender aqui, fazer direitinho. E eu acho que é uma quebra de ritmo das coisas que a gente tá acostumada, que é sempre muito rápido, é sempre tudo correria, é sempre tudo pra ontem, sim, é sempre uma ameaça maior que a outra. E a gente tá sempre correndo atrás de alguma coisa, no nosso dia a dia também, que vocês... assim, parar pra refletir um pouco sobre o seu tempo e você conseguir fazer isso prestando atenção numa obra que leva o seu próprio tempo. Ela tem o tempo dela, entendeu?
Sim.
O anime em si, a obra, tem o tempo dela. Ela vai no tempo dela, entendeu? E ela vai te mostrar as coisas, ela vai te dar as respostas que você quer saber, ela vai te dar o que você quer ver, vai chegar em algum lugar, mas você precisa gostar da jornada, você precisa se entregar a essa jornada. Você precisa embarcar nessa jornada com esses personagens. Cara, uma coisa que me marcou muito também foi os personagens que chegam, interagem com... E você acha que eles vão ficar e eles não ficam.
Eles vão embora. Priscila.
E eles vão embora.
Priscila.
Eles vão embora, sabe? Quando o Craft foi embora, eu fiquei tipo, gente, ele foi embora.
E aí é muito rolê, assim, de novo, dessa coisa de respeitar o tempo e a jornada das pessoas que você ama também. Porque às vezes... elas vão caminhar junto com você quando a jornada delas for de encontro, com, ir de encontro, enfim, casar com a sua, né? Tipo, faz sentido vocês estarem juntos na jornada, mas chega um momento que às vezes amigos, às vezes companheiros, pessoas da família, elas têm que fazer uma outra coisa que é importante pra elas e elas não vão mais caminhar do seu lado. E você vai, exato, ter que ficar feliz por elas, porque elas estão seguindo lá e fazendo o que é importante pra elas, mesmo que elas não estejam junto com você mais. Sabe?
Todo o arco do... Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Do sacerdote Cavanhaque. Do clérigo de Cavanhaque. E o guerreiro macaco. Não era guerreiro macaco o nome? Como que era o nome?
Ah, tá. É alguma coisa com macaco.
Guerreiro gorila. Guerreiro
é o gorila.
O arco inteiro deste personagem... que é o clérigo que chega junto, e aí você tá tipo, pô, será que ele vai? Será que ele não vai? E daí ele tem o lance, é tipo, é um lance de desprendimento e não desprendimento ao mesmo tempo, muito forte.
É o 100, é o 100.
É o 100, é isso?
Isso, porque ele vai junto com você na jornada, e ele vai porque o irmão dele falou, tipo... eu não vou abandonar meu irmão. Mas no momento que ele vê que o irmão dele tá infeliz, ele fala, tipo, meu... não importa o sacrifício que eu fiz, você tem que ser feliz, você tem que ir atrás do seu, sabe?
Sim.
E, tipo, é um negócio que não tem rancor, não tem, tipo...
cobrança,
sabe? Não tem nada ali, é só, tipo, ele falando assim, eu tomei essa decisão porque era o que eu quero. Você precisa tomar decisão baseada no que você quer, não no que eu quero, ou não na decisão que eu tomei. E eu fiquei, tipo, gente, isso aqui, pelo amor de Deus.
Tapas na cara, grandes tapas.
Muito, muito... E todo o lance dele ir junto, ter ali os seus momentos, ter a sua despedida, a sua coisa assim, e decidir seguir outro caminho pra ir atrás de uma pessoa que ele, entre aspas, não consegue abandonar, que,
sim,
é esse amigo de infância dele, tem muito esse jogo assim de, tipo, ele vai atrás do que ele acredita, mesmo que o irmão dele não queira acreditar, sei lá, fique lá parado... E mesmo que o outro cara já não exista mais, sabe? Mas ele precisa viver aquilo por ele. Eu achei isso muito... muito poderoso,
e
sabe?
É muito foda, muito porque, tipo, muitas coisas que tem em Frieren a gente consegue aplicar na nossa vida facilmente. Porque, por exemplo, às vezes aquilo ali é uma relação também onde o amigo, ele conseguiu seguir o sonho que ele tinha desde criança, que independente se ia dar certo ou errado. E o Sen, ele é aquele cara que, tipo, a família já colocou, ó, você vai ser... vai estudar, vai seguir isso aqui, vai se tornar isso aqui, sabe? Já tá tudo planejadinho pra você, nada de ficar criando sonhos, querer sair do padrão do que a gente já projetou. Tanto que o irmão dele segue a mesma profissão, ele tá ali predestinado a seguir a mesma profissão, e ele fica com esse medo, né, de sair e tudo dar errado na vila que ele tem lá, o pessoal que ele sempre confiou e tudo mais. Eu acho muito foda toda essa construção desse arco do gorila, porque você se apega a ele... e você não imagina que em um momento ele vai seguir a própria jornada e a Frieren dela, sabe? Tipo, você fica, caraca, como assim você não vai ficar no bonde, irmão? Oh!
Ah, não, ali, desde o momento que ele entra, eu falo assim, esse cara não vai ficar. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai ficar. Porque eu sou pessimista, entendeu? Porque eu já estava esperando a apunhalada nas costas. E, tipo, não é uma apunhalada nas costas,
exato,
entendeu? Tipo, ele ir embora. É uma coisa que você, como espectador do anime, precisa aceitar. Se a galera do anime aceitou, você não vai aceitar, irmão?
Exato.
Entendeu?
É uma coisa mais de algo natural da vida acontecendo... que em outros animes, sei lá, poderia ser uma morte trágica, e aí agora eles vão... Não, não, aqui não é isso, we don't do this here, como diz o Pantera Negra, tipo, a gente não faz isso aqui, não é? É sobre uma coisa muito corriqueira da vida, e aí, novamente, é um universo fantástico, medieval com uma elfa e tal, e você olha e fala, pô, quantas vezes isso não aconteceu com amigos queridos que foram seguir um outro caminho e por isso a gente se afastou. E é normal, e eu tô feliz por ele seguindo o caminho dele lá, e eu vou continuar o meu aqui. E aí você está chorando de novo no final de mais um episódio. Isso que está acontecendo. Mas até antes da gente se encaminhar pro final, tem duas coisas que é legal falar na parte de spoiler, que é sobre essa coisa também que pegou pra mim muito, de amadurecimento, e até na relação entre a Frieren e a Fern. Tem muito isso, porque você imagina, a Frieren, ela é uma elfa que viveu, sei lá quantos mil anos aí, e ela não é disciplinada, ela é preguiçosa, ela tipo...
Sim.
E aí tem muito essa coisa, e o Heider fala sobre isso, e é a frase que está no topo da minha capa de Twitter, inclusive, que é sobre o que é você ser um adulto, o que é você ser uma pessoa madura, o que é isso. A gente, nós da nossa geração, a gente chega aqui dos 30 passando... meio sem saber o que é isso, quais são as expectativas, o que é ser um adulto. E o Heider, ele fala isso pra Frieren, que ele fala que a mente dele não mudou tanto desde que ele tinha uns 14 anos, mais ou menos. E ele fala, eu só estou fingindo ser maduro até conseguir me tornar um adulto ideal.
Olha aí.
E eu me identifiquei tanto com essa frase porque eu não sei exatamente como ser uma pessoa adulta, mas eu estou aqui tentando performar uma adultice... E às vezes eu me sinto igual o personagem de BoJack Horseman, sabe? Eu me sinto uma criança vestida com uma criança em cima de outra criança com uma roupa de adulto. Fingindo coisas de adulto, porque às vezes eu não quero fazer as coisas de adulto. Sabe? Essas coisas do tipo de você ser sério.
Sim, perfeitamente. Ninguém mais assim.
Sabe essas coisas que as pessoas nos falam e aí você chega aqui e fala, vocês mentiram pra mim. A vida não é assim.
É, e é uma coisa muito tipo, a vida não precisa ser assim também.
Exato.
Entendeu? Obviamente, existe um grau de responsabilidade que você tem de acordo com responsabilidades que você tem.
Sim.
Entendeu? Tipo, não, tem coisa que não dá pra. A gente bate cabeça, fica triste, fica chateado, fica frustrado. É, mas tem coisa que, tipo, realmente não tem, assim. Se eu não pagar o meu aluguel, sabe? Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar o meu aluguel. E mesmo se eu voltar a morar com os meus pais e não tiver que pagar aluguel, ainda preciso trabalhar para ajudar com contas a casa, sabe? Tem coisas assim que não tem como fugir.
A responsabilidade, ela bate na porta mesmo quando você não quer. É uma parada que você não escolhe idade e nem momento, né? Quando a responsabilidade, ela chega, sabe? Ela só chega e você tem que lidar.
Disso também.
É doideira isso.
E aí já uma reflexão é tipo... O ser adulto, eles fazem uma receitinha de bolo, eles fazem uma caixinha e botam assim pra gente ver como é. Mas assim, cada um é adulto de um jeito diferente, sabe? E não que a gente goste, mas é porque a gente precisa performar algumas coisas, assim.
Mas sabe essas coisas do tipo, ah, você deveria se vestir mais conforme a sua idade?
Que é uma coisa que rolava muito no passado e agora a gente tá vendo diminuir, graças a
Sim.
Deus, né? Assim, as pessoas estão se tocando que é melhor cada um cuidar da sua própria vida.
Sim.
Né? Até acho que o tema, assim, a gente tá aqui... 2024, nós todos, nossos trinta e tantos, fazendo um podcast sobre anime, sabe?
Sim.
E um anime que fala sobre a vida e sobre a passagem do tempo, é um negócio super ultra profundo, sabe? E vai ter gente falando, ai, nossa, mas anime é coisa de adolescente.
Sabe? Exatamente.
Ai, não, porque, nossa, anime, que sem graça. Nossa, vê se cresce. Não tem conta pra pagar, não. Mano, vai
pago minhas contas falando de anime, inclusive, tá aí. E como diz o Load, ainda ganho mais que você aí.
Não, e vai além, porque, tipo, muito do que a gente aprende nos animes, assim, são caráter, construção de vida, sabe, socializar com outras pessoas e até mesmo pensamentos. Você, não é como, nossa, a galera tem aquele meme, né? O que o Naruto faria? É isso, às vezes você leva pra sua vida... E vai ter um estralo. E eu acho muito errado essa galera que coloca animes numa categoria como se fosse uma obra de arte menor do que qualquer outra. Porque, pô, tem gente aí que faz o casamento baseado em Star Wars. Tem gente que gosta de debater o universo de Senhor dos Anéis, Star Wars.
Por que que Star Wars é coisa de adulto
é?
E anime não é?
Pois
né?
É. Só porque
vem
é um...
aqui, vamos brigar. Aquelas, né? Tipo...
Priscila vira hypezilla neste momento no programa ao vivo testemunho.
Transformando, desenvolvendo para Priscila.
Aquela musiquinha rodando. Eu acho que se as pessoas elas parassem para assistir algumas obras, porque assim como qualquer coisa no cinema, nas séries, existem várias faixas etárias, vários tipos de público diferente. Você tem que achar aquilo que se identifica com você. E Freedom, ele toca em assuntos, mano, que você, se tá prestando atenção ou passou por isso no momento da sua vida, vai te dar um gatilho de uma forma positiva ou negativa. Eu falo, se você é um adolescente que gosta de só ver Demon Slayer, porrada, sabe? Eu quero ver, eu vou criticar Demon Slayer, sim. Ih, desculpa.
Já sei que eu vou chamar pro meu episódio de Demon Slayer.
Mas se você é uma pessoa que tá querendo se aprofundar em alguns temas, não se importa com luta, porque Freedom só vai ter arco de luta mesmo lá pro finalzinho lá, mas tem lutas pontuais e tem um significado aquelas lutas, sabe? Então, às vezes você vê essa obra numa daqui, sei lá, 10 anos, guarda ela na sua gaveta e vê daqui 10 anos, quando você estiver mais maduro, que sua opinião vai mudar. Você vai falar, caraca, naquela época eu não entendi isso daqui, sabe? Agora eu tô entendendo, agora eu tenho responsabilidade, eu tenho filho, eu tenho um monte de coisa, eu entendo a obra como um todo. É muito Sim. doido.
E aí o outro ponto, só pra não demorarmos muito aqui na parte de spoiler, que Frieren também é uma história de amor do Himmel e da Frieren. E aí, quando começa e a gente vê que o Himmel ali, ele tem uma admiração gigantesca pela Frieren, ele é apaixonadinho, ele dá um anel pra ela.
Que, aliás, eu vou trazer aqui, eu vou explodir a cabeça de vocês agora, hein? Não sei se vocês pegaram isso.
Diga.
Por isso que eu falo, filha da mãe, larga o celular quando estiver assistindo. Eu assisti Frieren meio que duas vezes, sabe? Porque eu amei muito. E aí tem coisas que você assistindo pela segunda vez, nossa, você deságua. No primeiro episódio, depois que o Himmel morre, ela pega esse anel e fica olhando pra ele sem entender.
Sim.
Tá ligado? Ela pega o anel e fica rodando na mão dele assim. E aí só lá pro episódio 16, 15, eu não lembro agora exatamente.
Não, bem depois.
Tem um episódio do anel pra você entender a importância daquele anel, dela valorizar ainda mais, porque a Fernanda passou por um momento de uma pulseira com o Stark, que é outro personagem que a gente não comentou ainda, mas ele é maravilhoso.
Eu gosto muito dele.
Eu tenho muito uma queda por personagens igual o Stark, que é o fracote, o cara que não confia em si mesmo, o cara que acha que é um bosta, mas ele, com a potência que ele tem, ele pode ir longe. Só que ele ainda não acredita. É autossabotagem, sabe esses personagens?
Ele é o senhor síndrome do impostor.
Exato,
assim.
Eu gosto muito. E isso tem um momento que, quando o Himmel morre, o Hater, ele passa a mão na cabeça da Frieren e ela fala, não passa a mão na minha cabeça. E aí, depois, ela faz isso com a Fern. Ela, quando tá saindo da cidadezinha que ela acharam lá as flores do Himmel, ela, do nada, ela passa a mão na Fern e a Fernanda fala, o que é isso? Ela fala, nada. E dá uma risada e ela faz isso depois com o clérigo que a gente tava comentando que vai embora. Ela também começa a passar a mão na cabeça dele. Então, pô, ela aprendeu até mesmo a dar afeto de uma forma que ela Sim. se incomodava. Ela não curtia quando recebia.
Todo esse lance do pet-pet na cabeça, eu falo que é pet-pet, assim, quando você bota a mão na cabeça, faz pá-pá, sabe? Tipo, estar dare, dare. Assim na cabeça, fazer isso, dare-dare. Fazer o carinhozinho assim. É essa coisa, é que a conversa que ela tem... Ah, por que você acredita na deusa, né? Tem tudo isso assim, tipo, cara, porque eu quero chegar no pós-vida e ter alguém falando assim, você fez o bem, sabe? Sim. Você mandou bem, entendeu? Essa necessidade de validação, essa necessidade, esse aconchego, sabe? Às vezes, só essa coisa de, tipo, tá tudo bem, ou então, tipo, você mandou bem, sabe? Isso faz uma diferença na vida da pessoa. A pessoa se devota a vida inteira pra chegar lá no final e ganhar um pet-pet na cabeça.
Sim.
Isso é muito, sabe? Eu fiquei muito pensativa
isso,
com isso.
Isso é muito, é muito humano dela entender isso. E ela não entendia antes, e é legal que a gente vê essas coisas humanas, entre aspas, que pra ela eram tão passáveis, e ela passa a entender ali pela lembrança do Himmel. E aí existe eu chorei muito na parte em que a gente descobre ali, assim, a gente vê o final da jornada, a gente percebe claramente que ele é muito, que ele ama ela. Eu não sei se é paixão, eu não usaria a palavra paixão, mas ele tem um amor, eu não sei nem se é um amor romântico.
É um amor, não sabemos se é um amor romântico.
Mas
se
é um sentimento muito forte. Quando ele fica velhinho, porque nós vemos isso, que ele vira o mestre do Shiryu, Piquitito. Só Sim. faltou ficar roxo.
Sim.
Ele é quase igual o carinha do Caverna do Dragão também, né?
Ele é o mestre dos magos, Careca. Claramente. E aí a gente vê que ele continua olhando pra Frieren com essa admiração. E a gente descobre no decorrer do anime que ele viu a Frieren pela primeira vez quando ele era uma criança.
Sim.
E ela fez um campo de flores pra ele.
Ela tava lá a vida inteira.
Nossa, isso é doideira.
E aí, quando ela chega no pé da estátua dele, ela vai e faz o quê?
Flores.
Um campo de flores, entendeu?
É Priscila. Muito bom, é muito bom.
Ai, Priscila, eu preciso beber.
Eu só queria encerrar aqui, encerrar os meus comentários sobre Frieren no geral e tudo mais, dizendo que pra mim, assistir Frieren é tipo assistir a jornada de luto,
sim,
né? De uma pessoa que ela tá, tipo, do jeito dela, ela tá refazendo todos os passos, ela tá, tipo, sabe, embarcando na jornada de novo e ela tá, tipo, conhecendo as pessoas, espalhando os ensinamentos que ela aprendeu e tudo isso porque... é uma forma de lidar com esse luto.
E de manter o rímel vivo também, através das coisas que ela passa pra frente, o que ele passou pra ela, né?
E, principalmente, das coisas que as pessoas devolvem pra ela.
Exato.
Né? Das histórias sobre como ele era uma pessoa incrível, sobre como ele ajudou, sobre como... O último episódio tem um momento, assim, que é o cara de cabelo azul.
Sim, sim.
É o líder da guarda lá, do norte e tudo mais. Inclusive, ó, personagem...
É o Wilbur lá que você tá falando lá ou não?
Isso. Não sei pronunciar o nome dele, gente.
Eu também não sei muito pronunciar alguns nomes. E os nomes, eles são meio russos, né? Eles também...
Tem uma pegada nórdica.
É, quando você traduz alguns nomes, eles têm algo a dizer também sobre a personalidade do personagem, sabe? Muito doido isso.
Ah, interessante.
Se você traduzir, você vai ver essa parada aí.
Muito interessante. Mas esse moço aí mesmo... Ele fala, tipo, que o que ele aprendeu com o Rimmel não é... Tipo, apesar das histórias maiores, que ele ficou mais conhecido, assim... Foi isso de, tipo, ah, matamos um rei demônio, show. Entendeu? E,
sim,
tipo, ah... O que a galera mais falava era, tipo, pô, ele me ajudou a atravessar a rua.
Uhum.
Me ajudou a empilhar umas caixas ali. Porque, tipo, é isso, sabe? Você... As coisas pequenas que você faz não impactam... Pode assim, não vai ter um impacto no mundo, tipo... Ah, vamos aqui construir uma escola, entendeu? Não é todo mundo vai conseguir construir uma escola.
Exato.
Mas, às vezes, você ajudar uma pessoa que precisa no momento que ela precisa... Às vezes você estender a mão, às vezes você dar um pat na cabeça de alguém... Reconhecer o trabalho de alguém, reconhecer alguma coisa que alguém fez... Isso faz a diferença no mundo daquela pessoa.
Sim, exatamente.
Sim, sim.
Pô, linkando com isso, dá pra ver um momento muito bonito que eu acho que... Nossa, tem tanto momento que não dá pra gente comentar o velhinho que tem Alzheimer.
Não dá pra comentar tudo.
O velhinho que tem Alzheimer, eu chorei tanto com aquele velhinho que tem Alzheimer. Lembra do episódio 16? Que, acho que é o 16, que ele já esqueceu o rosto da própria esposa.
Ai,
nossa,
sim.
Esse episódio é muito triste. Mas eu vou comentar do Stark, quando o Stark percebe que a espada do herói nunca foi tirada da pedra. E aí...
Ai, sim, nossa. É verdade. Caraca, tem...
Nossa,
ah,
eu arrepio.
Que momento bom.
Ele nunca foi o herói que era o esperado, ele nunca foi o prometido. E aí ele fala, tá tudo bem ser um herói de mentira... Desde que eu vença o rei demônio. Porque é sobre isso, não é sobre você ficar esperando esse salvador que nunca vai aparecer. Ou então você achar que só os capacitados podem chegar a alcançar alguma coisa. E a Frieren fala uma frase que, tipo, eles contam tantas histórias e tantos mitos que nunca aconteceram sobre o Rímel, que perde a pessoa que ele realmente sempre foi. Esses feitos pequenos que ele fazia, as atitudes que ele tinha pra criar esses mitos grandes de história pra ecoar, né? Por diversas gerações, como o cara que tinha a espada prometida, o cara que era... Nossa, esse episódio é muito foda!
Mas as pessoas que foram ajudadas nunca esquecem. Esse é o ponto.
Exato.
As pessoas que foram ajudadas
nunca esquecem.
Exatamente.
E aí, o meu comentário final sobre Frieren, assim, o que mais pegou pra mim, como a Pri falou, é uma história de luto. E aí, quem me acompanha até de há muito tempo sabe que eu estou em processo de luto, que ele nunca vai acabar, né? Que eu perdi meu pai em 2020. É, Lode lembra, Lode? A gente já tava trabalhando
sim.
junto e tal. E o luto, ele não é um sentimento linear, assim, de tipo, ah, você vai se sentir melhor com o tempo. Tem dias que eu tô ótima, gente. Tem dias que eu estou horrível, como se meu pai tivesse morrido ontem, assim. O luto, ele não é linear. Ele oscila muito. E dentro disso, assim, eu tive muitas oscilações enquanto eu assistia Frieren sobre o meu luto mesmo, na vida real, assim. E o que o anime me trouxe é que eu devo me perdoar um pouco mais sobre as coisas que eu não fiz com meu pai. Porque eu fiz muita coisa com ele. Então, em vários
sim.
momentos em que a Frieren, ela tava lembrando do Rímel... E ela chegava a essa conclusão de, pô, legal, ele queria me mostrar esse campo de flores e ele nunca pôde vir, mas eu vim aqui, sabe? Eu nunca fui com meu pai no estádio do Corinthians, mas eu vou no estádio do Corinthians e ele vai estar lá comigo também. Do mesmo jeito que a Frieren sentia, a Frieren, ela sente o Himmel em absolutamente tudo que ela faz. Tudo que falam dele, quando ela dá um sorrisinho, ele tá ali do lado dela, como se estivesse no meio da jornada. Então, é absurdo os sentimentos que esse anime faz a gente ter. E pra mim, ele foi essa jornada de luto e uma jornada muito de me perdoar, assim, nesses momentos mais tristes do luto. E ter absoluta certeza de que eu fiz a diferença na vida do meu pai. Como a Frieren, ela sente, assim, que ela não fez... Ai, eu não fiz o suficiente pelo Himmel. Ela fez o que ela podia naquela época, sabe? Eu acho que é uma jornada de luto e de se perdoar também pelo que não fizemos no passado.
E pelo que a gente não vai fazer no futuro.
Exato,
também,
e se a gente,
né?
Ficar...
Enfim, não dá pra fazer tudo,
exato,
gente.
E se a gente ficar pensando nisso agora, acho que isso que me pegou, Pri... Se eu ficar só agora pensando no que eu não fiz, eu não vou viver o agora. Eu vou sentir falta desse momento agora depois.
Exato. Você tá sempre correndo atrás das
exato,
coisas que você nunca fez.
Então, exato. Né? Não farei isso. E Frieren deixou essa mensagem lindíssima comigo, assim, que pra mim, eu espero que tenha a segunda temporada. Não sei se vai ter, mas mesmo se não tiver, o que esse anime me trouxe de sentimento, assim, nada paga, sabe? Então, incrível, gente. Assim, eu tô... Frieren é muito especial pra mim, de verdade. Muito, muito,
Frieren
muito mesmo.
Eu acho que... Escutando você falar disso, assim... Bate na gente também, né?
Sim.
Tipo, acho que a gente passa por essas situações, não tem como, assim... Qualquer tipo de luto, sabe? Qualquer tipo de perda. E sendo também uma pessoa com muita autocobrança, também foi esse sentimento de tipo, ah, solta um pouco desse fomo, sabe?
Sim.
Não vai dar pra você fazer tudo o que você quer. Tem muita coisa no mundo pra ver, tem tudo isso pra ver. Não é uma coisa pra te oprimir, é uma coisa pra te dar opção. É uma coisa pra você enxergar como liberdade, não como uma coisa opressora. Então, pra mim, Frieren tem toda essa parte de acompanhar essa jornada e tudo mais. Mas pra mim é muito isso de tipo... Calma, dá uma relaxada, respira, curte o momento, curte as pessoas que estão com você, sem se culpar,
sim,
sabe?
Exato.
E é muito gostoso.
Bom, muito bom. Pô, dá vontade de falar muitos outros momentos, com certeza a gente não vai conseguir abordar eles aqui, mas saibam que eles estão nos nossos corações.
Sim, com certeza. Se tem um anime que tá no nosso coração, gente, e provavelmente no de vocês também, de quem viu, né, é Frieren. Então... Eu vou aqui para os finalmente, vamos aqui para os finalmente. Queria agradecer, assim, uma tonelada de agradecimentos para você, Lode. Muito
é
obrigada.
Isso.
Não só por gravar esse episódio, né? Esse episódio de estreia do Hypezilla. Começou com fios já, muito bom isso. Que é justamente, assim, é para ser um programa que seja confortável para falar de emoção, para ser emocionado mesmo, entendeu? Para ser fã das coisas, para ser hater, para gente discutir. Tudo de uma forma amigável, óbvio. Mas queria agradecer você não só pela participação, mas também pelo incentivo aí, por ter direta e indiretamente me ajudado a fazer esse programa também, amigo.
Que
muito
isso.
Obrigada.
Vida longa ao Hypezilla. Muitos episódios. Espero estar aqui na comemoração do episódio 1000 do Hypezilla, tá? Vamos ir pra rua.
Com certeza, com certeza. Ó, amigo, mas ó, você tá prometendo que você vai estar no episódio 1000, não pode encontrar a Kami-sama, que nem se prometeu no começo do episódio.
Não, mas
vai
estar
o load de auréola, vai estar o load com a auréola na cabeça aqui, gravando.
É, eu posso, vocês podem ir atrás das esferas lá e me ressuscitar de alguma forma.
Pode ser. A gente vai passar por isso também, provavelmente, aqui no programa. E se as pessoas quiserem acompanhar mais o seu trabalho, onde elas te encontram, faça seu jabá, por favor.
Pô, mano, se vocês quiserem, eu tô com um projeto na Twitch lá, que é bem legal, onde eu tô assistindo esses animes que eu comento junto com a galera, mas não conta pra ninguém, arroba loadcomics, você me acha no Instagram, no YouTube, na Twitch. No YouTube, na verdade, tá loadando, né, vocês veem minhas opiniões, aliás, eu soltei um vídeo sobre Frieren lá, onde eu me aprofundei em alguns episódios também, porque são muitos maravilhosos. Então, pô, é isso, arroba loadcomics nas redes sociais, confiram aí, muito obrigado pelo espaço. Espero que esse projeto tenha uma vida longa, tá? Que se for derrubar, derrubem o mal acompanhado. Não, não vou criar essa rixa.
Vamos criar aqui rivalidade no primeiro episódio. Não, tô brincando.
Vamos transformar, galera, a equipe inteira do Jovem Nerd em otakus. A gente tem quantos por cento da sua
missão.
Equipe?
Temos uma missão.
Ó, assim, o Bunker é assim, 90% otaku, sei lá. Quase
aí,
todo mundo assiste.
Nossa,
anime.
Então a gente já é maioria.
Já somos maioria.
Só falta o Arthur Eloy. Brincadeira, não falta o Arthur Eloy. O Arthur Eloy é o...
Arthur Eloy é... Ele é otaku...
Ele é o número zero, ele é o número zero. Ele é o otaku número zero, entendeu?
E também, eu queria... Aqui é um projeto desde 2018, desde 2017, quando eu entrei no Jovem Nerd, projeto Jovem Otaku está no ar, né? Estamos aí tentando fazer o Jovem Nerd assistir uns animes, assistir umas coisas assim. E aí eu ganhei um aliado fortíssimo quando o Load começou a participar mais dos Nerdcast também.
Vai ficar nos ouvidos deles aí, ó.
O próximo é Frieren, que a gente vai falar pra eles. É isso, a gente já invadiu aqui o feed.
Já vou jogar aqui, ó, o Caquinho e o Didi Braguinha e a Catiuxa já assistiu.
Então, ó, falta... Gente,
já tem quase
é
o
isso,
time
entendeu?
Montado aí, ó. Pô, já põe...
É isso.
Pô, já tem mais gente, falta só os dois, né? O Azaghal já...
É, só falta eles, mas tudo bem, tudo bem. Enfim, Cakes, muito, muito obrigada, não só por participar aqui do programa. Esse é um anime que eu não falaria sem você, assim, jamais na minha vida. É... obrigada por topar vir aqui gravar. Eu espero que você tenha gostado também. Obrigada também pela parceria e todos esses anos que trabalhamos juntas e ser minha co-host do lado do bunker. Tudo culminou neste momento maravilhoso que estamos vivendo aqui. Foda. Você começou a assistir animes, nunca fui triste. Camila não assistia muito anime antes, Lud. Ela voltou a assistir recentemente.
Olha aí.
Nunca fui triste.
Mas exatamente. Isso é bom, sabia? Isso é bom. Sai dos quadrinhos. Esse negócio de 10 anos de cinema Marvel já deu.
Mas Lud foi espaço. Exatamente isso. Foi que mané, Marvel, super, eu aguento mais. Quero ver outras coisas, quero ter novos Boa. Sentimentos e Frieren. Inclusive, como eu falei, me ajudou assim nessa retomada otaku, porque eu falei, é isso, estou no caminho certo. E muito feliz, Pri, de gravar aqui o episódio piloto do Hypezilla. A galera já conhece a nossa dinâmica, que é menos maluco do que o lado bunker. O lado bunker, ele tem muito mais atrocidade, muito mais etimologia. Quem ouve sabe.
Também.
Mas eu fico muito feliz, Pri, você sabe. E você sabe que o que precisar, eu tô aqui. Somos parceirinhas aí. Fico muito feliz com o começo do Hypezilla, um começo assim com o pé direito.
Muito obrigada. Faça seu jabá também, faça
isso,
seu jabá
isso
também.
Isso, isso que eu ia fazer, pô, gente, vocês sabem onde eu orgulhosamente estou, faço parte da equipe do Nerd Bunker, sou editora-chefe lá, então faço todo o trabalho com a parte de texto, escrevo muito também, sempre que dá tempo escrevo, estou sempre no lado Bunker também, e nas redes sociais eu sou a Cakes_Souza, Souza com S, eu sou meio bipolar em rede social, às vezes eu sumo, às vezes eu volto. Mas quem quiser acompanhar é Cakes_Souza aí, Twitter, Instagram. Instagram eu posto mais, mas só coisa idiota, gente. Não tem não edifico.
Eu gosto
não
da
edifico.
Sua, eu gosto da sua curadoria de posts, tá? No Instagram, enfim. Mas vocês podem encontrar os arrobas deles, gente, as redes sociais, todas na descrição desse episódio, tá? E pra vocês seguirem, são pessoas muito queridas que vocês talvez já conheçam, mas não conhecem. Fica aí o convite para conhecerem. Muitíssimo obrigada por escutarem esse primeiro episódio, assim, tipo, de verdade, que nem eu comentei aqui. É um projeto que tá em andamento há muito tempo, que a gente tem essa vontade de fazer há muito tempo, de chegar mais perto da turminha otaku, de chegar mais perto da turminha dos K-pops também, ó. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, de estarmos aqui hoje realizando esse episódio. E fiquem ligados que vai ter mais. A gente já tem aí, eu já tenho umas ideias aí pros próximos episódios também, com convidados diferenciados. E é isso. A gente se vê na semana que vem, gente. Um beijo. Todo mundo imitando.
Hypezilla.
Hypezilla. Hypezilla.
Esse é muito bom. Muito bom. Eu vou parar a gravação aí.